O Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
E esta semana vamos olhar para as vantagens das desvantagens.
As desvantagens, não é? É um tema complicado, mas vale a pena. Vale a pena. Olha, vamos falar, por exemplo, esta semana de quando ajudar mais é ajudar menos. O que quer dizer também que às vezes uma pequenina ajuda não pode ser mais, é o que interessa mais. Ou de quando menos qualidade até é melhor. E também quando os melhores profissionais, por exemplo, não fazem a melhor equipa.
Portanto, aquilo que às vezes é uma desvantagem até se pode transformar numa vantagem.
Até se pode transformar numa vantagem, que é o que vamos ver já hoje num tema que acho que é muito interessante, que é isto. Quando ser mais inteligente não adianta. Ser mais inteligente não é sempre o melhor. Todos conhecemos histórias de pessoas geniais que tiveram vidas difíceis. Há uma relação estatisticamente relevante entre inteligência e ansiedade. Quanto mais inteligente, mais ansioso. E a ansiedade, que é útil com conta, peso e medida, demais é incómoda e faz mal. A relação entre a inteligência e a riqueza também não é clara. As heranças e o acaso pesam muito. Aliás, uma inteligência alta pode levar a mais problemas financeiros que o normal, diz a revista Intelligence. Por outro lado, os mais inteligentes enganam-se tanto como os outros, refere um estudo do Journal of Personality and Social Psychology. As pessoas com licenciaturas ou pós-graduações chumbam mais no exame de condução do que quem tem um nível de escolaridade mais baixo, mostra um estudo recente da seguradora inglesa Privilege Drive Expert. Entre quem tem mais baixas habilitações literárias, 59% passam à primeira no exame prático de condução. Com o 12º de escolaridade, já só 51%. E nos licenciados, só 48% passam no exame prático de condução à primeira e nos pós-graduados, só 47%. O estudo sugere que quem tem mais baixas qualificações pode estar habituado a desempenhar papéis que dependem mais de habilidades processuais, como, por exemplo, a coordenação motora ou a relação olho-mão, o que lhes facilita passar no exame de condução. Um outro estudo sobre xadrezistas de topo mundial concluiu que os jogadores com quocientes de inteligência QIs medianos tendem a treinar mais e acabam por ir mais longe do que os mais inteligentes. São melhores que os mais inteligentes. Pode não ser vantajoso ser mais inteligente. Mas o que será então melhor? A ciência é hoje clara. Não é a inteligência em si mesma, é a aprendizagem.
A chave é sempre a aprendizagem. Todos nós temos amigos, de uma maneira ou de outra, muito inteligentes, que por este ou por aquele motivo as coisas não correram tão bem.
Claro. E o que é que fizeram com isso, não é? O que é que aprenderam? O que é que mudaram? Porque é isso mesmo, até porque a própria questão da inteligência, como hoje se sabe, há muitos tipos de inteligência, não é? Há muitas histórias. Olha, a começar pela inteligência relacional, não é? Do relacionamento social, etc, que é muito, muito importante.
E nós passamos a dar também mais atenção à emocional, há uns anos para cá.
Exatamente. Não é? A musical, por exemplo, é um tipo de inteligência. A musicalidade, a espacial.
Portanto, isto é como a cultura geral. É muito geral.
E a intuição. E também, pelo visto, já a inteligência de não ser o mais inteligente. Que leva a que, por exemplo, querendo muito, tendo determinação, treinando e, como tu estavas a dizer, aprendendo, pode vir a fazer a diferença e ser melhor do que os melhores.
Nunca parar de aprender, não é?
Exatamente.
Histórias inspiradoras. Desempenhos excepcionais. O novo normal.
Então, às vezes ajudar-se demais é a mesma coisa que ajudar a menos.
É a mesma coisa que ajudar
ou
de menos.
Ou muito pouco ou nada.
Muito pouco, exatamente. E hoje essa conversa à volta das ajudas, grandes ajudas e pequenas ajudas, a mim parece-me que dizendo respeito, sobretudo, talvez às crianças e aos adolescentes ou aos jovens adultos, pode também dizer respeito a todos nós.
Mas não sei, eu acho que há uma série já de mães e pais que se calhar já vão ficar um bocadinho com o pulga atrás do orelho. Deixa lá ver o que é que
E acho que vale a pena, porque às vezes o ajudar de menos, porque até, olha, não podemos, não temos oportunidade, não se pode ir mais longe, é o melhor. nem a genética, nem a família, nem a educação, nem coisa nenhuma por si só determina quem cada pessoa é. Tudo influencia. Grosso modo, a ciência indica hoje uns 50% para a biologia e outros 50% para o envolvimento social e a educação. Mas é a interação entre estes dois aspectos que é o decisivo. E há muito de paradoxal. Julie Ames, da Universidade de Stanford, na obra How to Raise an Adult, Como Educar um Adulto, chama a atenção para os jovens ajudados demais, jovens sem necessidade de escolher e sem deadlines com consequências, porque querem ajudar os filhos a ir o mais longe possível. Os pais, muitas vezes, facilitam. Preparam a mochila para as férias, os cadernos para a escola, e o menino já tem 10 anos, já tem 15 anos ou 20 anos. Arrumam-lhe o quarto e refere à autora Ames, para dar uma ajudinha, apertam-lhe os sapatos. Está mal, claro. São ajudas que não ajudam. Toda a gente precisa aqui e ali de uma ajuda, é certo. Mas precisamos mais de saber ser autónomos. Ames sugere 3 ajudas de menos que ajudam mais. Primeiro, a higiene pessoal é mesmo com cada um. Exija, mas não ajude. Segundo, não leve à escola, à casa dos amigos, ao trabalho, o que o seu filho esqueceu. É importante, melhor. Não leve que ele vai deixar de esquecer-se. Aliás, as neurociências referem que os erros podem ensinar mais depressa do que os sucessos. Terceira sugestão. Não resolva os problemas do seu filho, da sua filha, por ele ou por ela. Pergunte-lhe antes, e o que é que estás a pensar fazer? Pergunte, mas não responda. Mãezinha, esquece-me que o exame era hoje de manhã. Pois é. E como é que vais resolver isso? Ajude-o a ajudar-se. Não ajude demais, porque demais é de menos.
Ui, vou ter uma série de dificuldades em casa. Vou ter que parar este episódio antes de casa. Se a minha mulher me ouve dizer isto, bate-me. Mas é isso, não podemos facilitar tudo.
Não podemos facilitar tudo. E às vezes temos de parar para pensar e ter, digamos, a presença de espírito, perceber que o que melhor podemos fazer pelos outros, sobretudo pelos jovens, é fazer com que eles consigam ser autónomos. Autónomos e se saibam adaptar facilmente a um mundo que muda, que vai continuar a mudar, e aí a flexibilidade, a adaptabilidade, a capacidade de eu decidir por mim próprio, não é? E lá está. Não é apenas não dar o peixe e dar a cana de pesca, é dar a cana de pesca, dar a espingarda de caça, dar a criatividade, etc, etc. Autonomia, para fazer o que melhor for para ti num mundo que muda e que vai continuar a mudar. Acho que essa é a chave, a autonomia.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
Quanto menos qualidade, é melhor. Pode ser melhor.
Pode ser melhor, é. Hoje a nossa conversa...
Porque nós andamos sempre naquela coisa, não é? Quanto mais qualidade, melhor, evidentemente,
melhor,
claro.
Excelência, etc, tudo, etc. E por isso esta nossa conversa hoje vai, de facto, ser um bocadinho politicamente incorreta. Porque vamos contra aquilo que alguns investigadores chamam alguma narrativa da tirania da excelência. E vamos falar um bocadinho de alternativas a essa tal tirania.
Na vida competitiva de hoje, o choque da realidade é este. Se a excelência está nos 2% do topo, então 98% estão fora dela. A maioria, óbvio, é normal, por isso, aliás, é que são a maioria. É aritmética simples, mas choca com a narrativa dominante do mundo profissional globalizado e hipercompetitivo, o melhorar sempre e chegar ao topo. Um resultado mediano pode ser o que muitas pessoas querem, tentando fugir ao que pode chamar-se, de alguma maneira, a tirania da excelência, referem os investigadores Gloria Origi, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, e Diego Gambetta, da Universidade de Oxford, num artigo na revista Politics, Philosophy, Economics. Eles contam a experiência de um amigo americano que estava a reconstruir uma casa em Itália. Os pedreiros nunca concluíam nada no prazo, mas também não esperavam que o pagamento fosse feito a horas. E assim, de certa forma, os dois lados saíam a ganhar. Outro exemplo. Nas guerras do antigamente, quando os dois lados da batalha, os soldados disparavam mal e intencionalmente. Esperavam que os adversários fizessem o mesmo e assim iam sobrevivendo os dois. Nem sempre a maior qualidade favorece a maioria. A maioria, como dizia o outro, quer é ter uma vida normal, sem grandes inovações, surpresas e esforços de adaptação. Muitas vezes, o contratado e o publicitado são serviços de alta qualidade, mas os intervenientes não o fazem, não querem por isto ou por aquilo, não são capazes, não querem realizar o esforço, não o sentem necessário, etc. E todos se ajustam. Os participantes adaptam-se a um quadro mediano, de menor qualidade, com resultados mais fracos e prazos mais folgados, etc. Trata-se de alguma maneira de desistir de padrões de alta qualidade, mas em troca ganhar flexibilidade, ganhar menos stress e uma vida mais sossegada. Dá que pensar, mas cuidado.
É de facto curiosa a forma como terminas. Dá que pensar, às vezes, na questão da carreira. E já aconteceu, e conheço casos, em que pensam, vale a pena mais o esforço, mais não sei quantas noites, claro, sem dormir sistematicamente, claro, para um bocadinho mais de afirmação profissional,
é isso.
Ou vale a pena estar mais sossegadinho e aproveitar o que tenho na vida?
É preciso ser bastante ponderado. Possivelmente, a melhor resposta, não sei se sempre, possivelmente não, mas uma das melhores respostas tendencialmente será não ser extremado em nenhuma coisa, não é? Porque também muita tranquilidade e stress nenhum também não leva a sítios muito interessantes, não é? Mas, de facto, essa tirania, essa pressão constante que tantas vezes nós criamos a nós próprios pelo ambiente hipercompetitivo profissional em que nós todos estamos imersos, pode não dar os melhores resultados. Até porque, sabem, nós já temos conversado sobre isso, que estar descansado, bem dormido, ter alguns tempos de lazer, não fazer nada, também é bom para a própria produtividade profissional, não é? E depois estas coisas são muito relativas, o melhor. Quer dizer, o melhor são os 2%, não há nada a fazer, há sempre 98% estão fora, quer dizer. Portanto, isto também é tudo muito relativo. Termos as nossas próprias métricas, os nossos próprios objetivos, desafiarmos, mas também descansarmos e tentar uma vida tranquila e com um stress aceitável, digamos.
O Novo Normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Hoje vamos olhar para uma coisa curiosa. Quando os melhores não fazem a melhor equipa. E fartamos de ver isto.
É um bom
tema,
exatamente. Fartamos de ver isto. E hoje em dia, na competição empresarial e na vida profissional, este é um tema muito, muito importante. As coisas são bastante mais complexas do que termos os melhores profissionais. Quer dizer, e como é que eles trabalham juntos? E como é que eles se transformam numa equipa? É? Isso tem, de facto, muito que se lhe diga e mais. E é um desafio para todos nós. As coisas estão, de alguma maneira, sempre por fazer. E como é que se faz uma boa equipa? Claro, com bons profissionais, sim, mas não chega.
Nem sempre os melhores profissionais fazem as melhores equipas. É um facto que, ao fim de uns anos de trabalho, toda a gente constata. Nem sempre os melhores jogadores são a melhor equipa, comentou um dia José Mourinho, depois de, com o Inter de Milão, ter eliminado da Liga dos Campeões o melhor Barcelona de sempre. Os resultados do trabalho de grupo dependem de como se trabalha juntos, como as pessoas se ligam, dependem daquilo em que conjuntamente acreditamos. Dados interessantes referidos por Malcolm Gladwell na obra David e Golias. Nas guerras dos últimos 200 anos, entre países muito grandes e países muito pequenos, com uma diferença de 10 para 1 em termos de população e forças armadas, quem as terá ganho? 10 vezes é uma grande diferença. É, mas quase um terço dessas guerras foram ganhas pelos mais pequenos, diz o investigador Arreguin Toft na obra How the Weak Win Wars, como os mais fracos ganham guerras. Hoje, no dia-a-dia profissional, competitivo e cheio de surpresas, os bons estão por todo lado. Mas vamos ver quem é a melhor equipa. Três sugestões vindas da investigação sobre a alta performance. Três sugestões para fazermos uma melhor equipa. Os profissionais comuniquem. Comuniquem constantemente sobre oportunidades, obstáculos, o que se está a passar, o que eu preciso e o que posso eu fazer agora para ajudar os outros, etc. Segunda sugestão. Não apenas trabalhar no mesmo local, mas gostar de trabalhar junto, desenvolver relacionamentos positivos, procurar criar um ambiente empático com os outros. Terceira, tire partido dos seus pontos fortes, e dos pontos fortes dos seus colegas. Por exemplo, se a Maria é excelente em contas, mas gosta pouco de marketing, então não a sobrecarregue com tarefas de marketing. Apelar ao melhor dos outros. Desenvolver relacionamentos. E comunicar faz as melhores equipas.
Obviamente, pois há sempre N elementos aleatórios, às vezes podem ser até conjunturais.
Sim,
não é?
Sim, até conjunturais.
Era para só me lembrar do Benfica, tetracampeão, que teve o azar na semana passada na Liga dos, na Liga dos Campeões. Por exemplo, há fases assim também, não é?
Acontece a todos.
Acontece a todos, não é? Dentro do núcleo, seja claro. Uma equipa de futebol ou uma equipa profissional.
Saber aproveitar, claro. O acaso está aí, às vezes é sorte, outras vezes é azar, é sobretudo acaso, e saber aproveitar, saber reagir.
Mas acima de tudo, este enfoque que estavas a dar na comunicação
na
também.
Na comunicação, não é? Claro. Comunicamos uns com os outros, o que é que estamos a fazer, o que é que eu preciso agora, o que é que precisas tu. E isso leva o desenvolvimento de melhor relação profissional e pessoal entre as pessoas, e conhecendo-nos também bem uns aos outros, nós temos a responsabilidade de tirar o melhor partido dos pontos fortes dos outros, não é apenas meus, também dos outros, não é? Claro que nesta dinâmica toda há um aspecto que já falámos outras vezes, não hoje, que os líderes e as lideranças podem influenciar muito, claro, todas estas relações, não é? E uma equipa com um líder pode ter uma performance assim e com outro pode ter uma performance notável, e as pessoas são as mesmas, não é? Isso hoje em dia faz de facto muita diferença.
Mas também esta questão de percebermos que quanto melhor for aquele que estiver ao meu lado, provavelmente melhor será o meu trabalho também.
Melhor para mim, ganhamos exatamente, todos. Ganhamos todos, melhor para mim.
O novo normal. Como a ciência nos ajuda a ser positivos.
Durante esta semana temos olhado aqui no Novo Normal para as vantagens das desvantagens.
Pois, e para as desvantagens também das vantagens. Como, por exemplo, tens uma vantagem porque tens muitos argumentos, tens toneladas de razão. Mas depois não consegues convencer ninguém.
Porquê? Já me aconteceu muita vez, já.
Acontece a todos, a mim também. E há alguma investigação sobre isso.
Mais é menos, ouve-se muitas vezes. Bons argumentos nem sempre convencem. Porque as emoções e a intuição, certa ou errada, metem-se muitas vezes pelo caminho. Por exemplo, se o que nos dizem mexe connosco, perturba o nosso sentido de quem somos, ou seja, põe em causa as minhas crenças sobre a minha identidade, refere a investigação publicada na revista Discourse Processes, então as emoções tomam conta de nós, dificultando a compreensão do que nos dizem, por mais racional que seja. Uma experiência relatada na Discourse Processes junto de um grupo de mais de 100 estudantes universitários. Os investigadores distribuíram informação que contrariava algumas crenças. Contrariava crenças erradas sobre os alimentos geneticamente modificados, como, por exemplo, a ideia que têm hormonas envolvidas no seu fabrico. E o que é que se passou? Bem, os estudantes que tinham mais cuidado com a alimentação, que não comiam aquele tipo de alimentos, foram os que mais se emocionaram. Mas mais se emocionaram negativamente. E no final da experiência, eram os que estavam mais contra os alimentos geneticamente modificados, quando racionalmente deviam ter passado a estar menos contra, pois a crença tinha sido provada que era errada. Mas os factos não foram suficientes, antes pelo contrário. Os estudantes sentiram-se atacados na sua identidade, emocionaram-se, o que possivelmente os impediu de raciocinar logicamente e de mudar de opinião, mesmo que ligeiramente. E mantiveram-se inflexíveis. Concluindo e tentando generalizar, se quer que alguém mude de opinião, não lhe diga que está errado, nem que ele ou ela é isto ou aquilo. Não critique as crenças dessa pessoa e evite que ela se sinta mal, evite que se emocione negativamente. Se a quer mesmo convencer, tente antes usar expressões do género, mas por outro lado, talvez seja também de ponderarmos isto. Podemos ainda ter em conta isto e mais aquilo, um ambiente agradável. Uma linguagem positiva pode fazer toda a diferença para convencer o outro.
Estou feito ao bife, já percebi. Tenho que tirar aqui uma série de apontamentos para começar a fazer as coisas de outra maneira. Não é a primeira vez que abordamos esta temática.
Sim.
E obviamente que fica sempre a ideia, acima de tudo, para mim fica sempre esta ideia. Primeiro, não hostilizar quem está à tua frente.
Não hostilizar, não. Claro.
É, não... Que às vezes não é fácil, não é? No meio de uma troca de argumentos, depois não é fácil.
Claro, porque esse é um aspecto central nessa estratégia. O hostilizar faz subir as emoções. As emoções e as emoções negativas. Uma pessoa ou outra levanta barreiras à defesa e começa, em princípio, por não concordar e por arranjar argumentos contra. E depois, o que é pior? Quanto mais tens razão, mais irritas o outro. Porque isso é o que irrita. Eu estou errado, ele está certo e eu não estou a gostar, sinto-me mal. E depois isso às vezes não tem saída. E o não hostilizar corre mal se nós não deixamos o outro salvar a face. É preciso sempre deixar uma porta de saída. Salvar a face. Um compromisso. Claro, a melhor estratégia é mesmo, desde o início, tentar que gostem de nós. Porque
ou das nossas ideias, pelo menos.
É, mas é muito pessoal, sabes? É muito pessoal. A investigação indica que uma boa parte dos casos nós tendemos a concordar, não com os melhores argumentos ou quem tem mais razão, mas com quem gostamos mais. Com quem gostamos mais. Não é? E se for com desconhecidos, já há várias estratégias, nós já falamos aqui de algumas. É. O sorriso, a boa linguagem corporal, etc. Facilita com que os outros gostem de nós. Claro, quando já somos conhecidos, já temos um historial e não dá muito, não dá para, muito para
muito,
bem
claro.
Enganar. Mas se não estamos a convencer, mais este argumento e mais este e mais aquele não vai adiantar. O que vai adiantar, se calhar, é uma linguagem mais tranquila, um melhor ambiente, uma linguagem mais positiva, mais diplomática e aceitar que o outro, afinal, também tem ali coisas que são muito interessantes. Mas para já fica assim.
O Novo Normal, um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Renascença, a par com o mundo.